Começando mais um CDFcast, pessoal, o podcast do Cueca de Fora. Aqui hoje na mesa estão Pia.
Olá, jovem.
Elô.
E aí?
E Nafa.
O oitavo filho do oitavo mago.
Olha. E no podcast de hoje nós vamos fazer uma pequena homenagem póstuma ao grande Terry Pratchett, autor de Discworld e diversas outras obras que a gente admira pra caramba. A gente volta depois do play.
O play?
É, eu não sei porque eu disse.
O que é um play?
Eu não sei.
É espaço pra passar uma música.
A nave foi pra ali, depois foi pra lá e eu caio. Então, pessoal, vamos começando falando um pouquinho de Terry Pratchett. Pra quem... Alguém gostaria de falar alguma coisa? Dá uma introduçãozinha. Não, obrigado.
Você ganhou sua ignorada grátis. Gostaria de usar agora ou guardar pra mais tarde?
Eu
vou falar pra viagem.
Bloqueei o ativo, me sou ignorado. Então eu falarei de Sir Terry Pratchett. Ele nasceu... Eu acho que é até meio chato, né? A gente começa falando do nascimento dessas paradas. Eu vou falar pelo menos duas coisas que eu procurei saber um pouco depois sobre Terry Pratchett. Que foi... Ele era muito fã do Senhor dos Anéis. Ele era muito fã de Tolkien. Ele começou a escrever e a primeira história que ele vendeu, tô lendo aqui na Wikipédia, foi justamente uma obra meio que inspirada mesmo na fantasia de J.R.R. Tolkien. Então, apesar dele ter uma escrita, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, uma escrita completamente diferente, muito mais leve.
Muito,
é. Muito mais. Assim, muito. É absurda a diferença, mas como todo autor, né, do século XX de fantasia, ele acaba bebendo muito da obra de Tolkien, né?
Uhum.
É fantástico.
É porque todas as obras do Terry Pratchett são bem cômicas, né? É sempre voltada para o cômico. Então, apesar dele utilizar o pano de fundo fantástico como Tolkien, mas a moral da história dele é sempre fazer rir, sempre o objetivo.
Que era justamente o meu segundo ponto. É assim, antes de ser até um escritor de fantasia, ele era um escritor muito bom de comédia. Era, como o Bia falou, era só um pano de fundo mesmo, assim, pra contar uma história engraçada, tá ligado? Eu não sei qual foi o primeiro contato de vocês. Vocês lembram a data, mais ou menos? Foi o primeiro contato de vocês com Terry Pratchett?
No meu caso, acho que foi mais ou menos em 2001? 2002, por aí. Aí eu cheguei numa banca de revista, aí tinha lá a Cor da Magia, e eu, ai, que legal, vou comprar. Aí comprei, li, gostei, e depois passei a colecionar o resto. O negócio é que eu nunca terminei minha coleção, porque em João Pessoa não chega tudo, né? Como todo mundo sabe. Mas, só lá. Aí, a partir dessa época, eu comecei a ir lendo e chegou um tempo que eu acabei alcançando as publicações da Conrad. E foi só esperando até que eu consegui o último que chegou aqui em João Pessoa, no caso, que foi A Magia de Hollywood. Ainda tem mais dois livros publicados pela Conrad, que são O Senhor da Foice e Quando as Bruxas Viajam, mas eu nunca encontrei por aqui. E
aí, eu acho que eu ia ler eu sempre confundo, eu não lembro se eu li. Se o último que eu li foi O Senhor da Foice ou se foi A Magia de Hollywood.
Pronto, O Senhor da Foice eu sei que pelo menos não li. Eu sei que o que me chamou muita atenção nos livros dele foi que, além de ser aquela coisa mais ambientada no universo da fantasia, que é uma característica que eu gosto, né? Vi de livros de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo e Afins, que todo mundo aqui conhece. Tem aquela questão de que ele usa realmente a comédia, usa da sátira, pra fazer paralelos, coisas que você pode associar às situações de hoje, da vida real, da sociedade. Especialmente se você tem algum hábito de ver filmes, séries e coisas vindas da Inglaterra, é uma coisa que você vê que ele tira muito coisas de lá, entendeu? Da sociedade inglesa e passa diretamente para os livros dele de uma forma engraçada, entendeu? É bem legal ver.
É uma das coisas que eu ia falar, que é realmente o que faz a comédia dele ser tão especial, porque ele é inglês. Pô, comédia inglesa é fora de série.
É ótimo.
A melhor, o pessoal que melhor faz piada com inglês são os próprios ingleses. Muito bom.
Justamente. Mas eu acho interessante, assim, por exemplo, eu acho que aqui todo mundo gosta de Monty Python, a gente realmente tem esse gosto em comum. Pelo menos eu acho que todo mundo realmente gosta bastante de Monty Python. Mas você sente que ele é um humor mais rebuscado, um humor mais, como é que eu vou dizer, mais local, né, mais típico. Ele é muito regionalista, o humor. Só que Monty Python, eu pelo menos acho assim, assim como o Terry Pratchett, ele consegue ultrapassar essa barreira, tipo, de ser um humor local, de ser um humor regionalista, e ele alcança o mundo assim. Você pode parar pra pensar e dizer, por exemplo, Chaves. Chaves é um humor que funciona muito bem dentro da América do Sul, né? A América Latina em geral. Os Estados Unidos, eles não têm esse apreço, na Europa ele não vai ter esse apreço. Ele é um humor muito latino. E ele acaba se regionalizando por isso, apesar dele ser um produto mexicano que atingiu o mercado brasileiro, por exemplo, de maneira espetacular, mas você identifica ele como um produto estritamente continental, né? Ele é daquele continente, daquela parte do continente. E eu meio que eu vejo que o humor britânico, ele também tem essa barreira. Muitas vezes eu paro pra assistir alguns programas britânicos e tá, a piada, eu fico, essa piada é bacana, mas sabe, não vai provocar uma grande risada. Uhum. E eu vejo muito que o Terry Pratchett e o Monty Python, eles conseguem ultrapassar essa barreira assim perfeita, mano. É um humor, você reconhece a origem do humor, que é um humor inglês, você ri, tá ligado? Você ri feliz, você entende aquele, ah, caramba, isso aqui é muito genial, o cara é fantástico. E eu vejo muito isso na obra do Terry Pratchett. Ele tava começando falando e tal, justamente dessa singularidade, né, que ele tem, esse que é o humor pelo humor, né? Ele é escritor que realmente fala muito bem, escreve muito bem sobre do cotidiano como referência, né? Ele utiliza esse intercâmbio de conhecimento. Olha, isso aqui que você está vendo no mundo real, na verdade, está contraposto aqui no meu mundo. E é fantástico, assim, eu realmente, é uma das obras mais completas, assim, de fantasia e humor. Caraca, matei o assunto foda.
Não. We do charge thee
to abjure for... I was at the party, you know. Eu estava continuando aqui falando sobre quando conheceu Terry Pratchett. Pra mim, foi totalmente derivado de quando a Elô conheceu, porque ela me mostrou. Aí, lê aí, calma, é massa, não sei o quê. Aí eu li, tipo, todas as coisas que eu li foram dela.
Era a época que a gente comunicava muito o livro, assim, né? Uma pegava e prestava, mas enfim, continua.
Pois é, foi bem. Aí, tipo, tanto é que depois eu acabei não lendo mais. O último que eu li, eu acho que foi Pirâmides.
Uhum. Pra mim é o melhor dele,
né? É muito bom.
É.
Pirâmides e Morte, pra mim, são os melhores.
Não, Morte por si só é um personagem fantástico, né? Assim, ele tá em quase todos os. Acho que em todos os livros ele aparece, mas é genial. Assim, sempre é marcante a aparição de novo.
Eu adoro ele, eu adoro.
Napa, e tu? Qual foi o teu contato?
Rapaz, eu lembro que eu colecionava. Deve ter sido mais ou menos por 2001 também. Eu colecionava o mangá de Dragon Ball Z. Aí eu sei que eu vi esse livro da Conrad. Eu não lembro. Eu não tinha conhecimento de Terry Pratchett. Não lembro porque deu na telha de comprar. Não sei se alguém já tinha falado pra mim ou não. Eu sei que eu acabei comprando no embalo, que era de uma época que a Conrad ainda tava lançando muita coisa, inclusive livros. Talvez tenha sido só curiosidade pra ver como era o livro e tal. Também já tava começando a conhecer outras obras do Universo Fantástico. Acabou que eu li esse primeiro livro, passei muito tempo conhecendo só ele, de tudo que Pratchett tinha escrito. O livro é até meio velho, o livro é de 83, A Cor da Magia. Só que, tipo, aqui veio mais ou menos se popularizar pelos anos 2000 mesmo. Foi nessa época que eu conheci. E, tipo, realmente, assim, de trocadilhos, dos paralelos que ele faz, assim, aquele tipo de piada onde, no mundo fantástico deles, eles estão acabando de inventar uma coisa que já existe no mundo real. E esse tipo de coisa. Realmente, eu fazia, inclusive, depois que eu conheci também o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu achei uma proximidade, assim, achei que tem uma proximidade muito grande entre os dois livros, sendo a diferença o tema, porque eu achei semelhante o estilo de escrita e de humor de ambos os autores. Como é o nome dele? É Adam...
Douglas
Adam.
Pronto, eu achei muito parecido os estilos, sendo a diferença que um é sci-fi e o outro fantasia, né?
Exato, mas todos brincam nesse universo.
De repente é até a respeito disso que vocês estavam falando, assim, o humor inglês, né? Que é sempre muito característico, mas os dois faziam realmente bem próximos, um humor inglês bem escrito.
É aquela história, né? Quando uma obra ela é realmente boa, não importa se ela é americana, brasileira, canadense, australiana, ela é uma obra boa, né? Isso acaba superando qualquer tipo de barreira regional que vai existir, né? Eu de cabeça, assim, eu não lembro quem foi que eu li primeiro, se eu li A Cor da Magia ou As Belas Maldições. Eu realmente, eu tô muito misturado. Eu sei que eu já conhecia na época Neil Gaiman. E eu tinha um colega de rua, assim, né, do... meus vizinhos, que ele lia muita coisa, lia muito.
E cara, eu acho, eu vou até te interromper aqui, eu acho que tu leu primeiro A Cor da Magia, pô, porque o Belas Maldições é um livro relativamente novo. Até a data que ele saiu, eu acho que já tinha dado tempo de...
Pronto, não, mas assim, então, justamente, eu conheci Terry Pratchett já tá. É isso que eu tô dizendo, assim. E, eu, se eu não me engano, as Belas Maldições chegaram mais ou menos na época em que os livros do Pratchett já estavam meio que encaminhados aqui no Brasil. É como tu disse, né? Uma obra da década de 80, só que chegou aqui pra gente 30 anos depois, basicamente. 20 anos depois. Então, eu nunca lembro qual dos dois eu li primeiro. Eu acho que até A Cor da Magia, o primeiro que eu li, foi emprestado de Elô. Eu lembro, eu tenho certeza que A Cor da Magia e Pirâmides eu peguei com Elô. Os outros, eu não lembro se eu peguei com ela, mas eu cheguei a comprar. Eu lembro que eu tinha O Oitavo Mago, eu lembro que depois eu comprei Pirâmides. E eu acho que... Como é aquele das bruxas? É...
Tem dois aqui comigo. É Direitos Iguais e Iguais. E o outro é Estranhas Irmãs.
É,
eu acho legal que eu iniciei várias pessoas nesse mundo. Assim, é, mas...
Eu vou defendendo aí.
Uma coisa que eu queria comentar aqui é que é uma coisa mais regional, que eu não sei como fica para o lado do sudeste, do sul do país, mas aqui no nordeste, pelo menos, eu sinto que nunca chegou a se popularizar de verdade, Terry Pratchett, entendeu? É aquela coisa que eu ia comentando no começo, o primeiro livro eu achei numa banca de revista, sabe? Tinha livrarias, mas não tinha só em livrarias, tinha bancas também, vendia em vários lugares, mas com o tempo foi ficando mais e mais difícil de achar. Eu acho que por algum motivo as pessoas ou não foi muito bem divulgado, ou as pessoas não conheciam. Eu sei que por algum motivo a procura não deve ter sido muito alta e talvez por isso não foi muito procurado por aqui, não foi muito bem vendido e muita gente ainda que infelizmente não conhece. Até ter chegado o ponto da Conrad falir e parar de publicar e os livros agora estão num limbo, né? A última notícia que eu tive foi que a Leia tinha comprado os direitos, eu nem sei se é verdade. Mas tem uns meses já que eu soube dessa história e apesar de ela supostamente ter comprado, ainda não tem data de lançamento. Eu tô aqui esperando para ver se fazem uma edição decente, assim, com a publicação boa e manda para as livrarias para ver se difunde realmente, porque é uma pena que isso fique guardado às poucas pessoas que já conhecem, entendeu? Que novos leitores não venham a conhecer isso aqui. Enfim.
Olha, é isso, é o seguinte.
Eu acho que nem é tanto, tipo, o Nordeste. É mais aqui, a Paraíba mesmo. Porque a gente não tem muitas livrarias especializadas, não sei o quê.
É, não.
Se você for pra Recife, pô, você tem a cultura lá, que você tem uma gama enorme de quadrinhos e coisas diferentes.
Você tem que ver o seguinte. Isso aí seria a política de uma empresa. Que a gente não devia estar fazendo jabá.
Bota o pi aí. Mas é o pi seguinte, no nome da empresa.
A empresa que faliu?
Não, a cultura, pô.
Ah, tá.
Aí eu tô fazendo novo jabá por culpa de cara surda. Aí é o seguinte, o Discord, ele era muito considerado leitura de nicho. Aí o que é que acontecia? Ele não ia pras livrarias. Quando ia, alguma livraria se arriscava, ficava num cantinho lá, não vinha em grande quantidade. Ou seja, era só pra quem, assim, aquela livraria que se arriscava a ter. Mas em geral, ele era vendido junto com outras obras da Conrad, ou seja, em banco. O foco da Conrad era banco. Aí, naquela época. Hoje em dia, ele seria mais bem visto, porque depois que Harry Potter e Senhor dos Anéis meio que escancararam as portas da literatura de fantasia, outras obras têm mais espaço hoje. Hoje, Terry Pratchett seria possivelmente mais conhecido, porque na época, como é que eu vou dizer? Ele era também uma obra de fantasia, mas era uma obra de fantasia daquela de canto de prateleira, né? Que tipo, se a pessoa ou quer alguma coisa...
A pessoa bateu o olho sem querer, porque tava na sessão.
Tipo, rolava esse
tipo de coisa que você não chegava na livraria encontrava, né? Você tinha que chegar procurando aquilo pra achar.
Primeiro, a editora não era uma editora tradicional, era uma editora de quadrinho. Aí trouxeram alguns livros e eu acredito que as livrarias em geral não dão tanto espaço a uma editora pequena pra chegar agora e que não tem publicações assim fortes já do mercado. Eles tentam se arriscar às vezes, mas aí seria o caso, como o Bia disse, de uma livraria grande. Não, a gente coloca aqui porque fazer um teste, um experimento. Livraria que tem condição de fazer isso. Mas em geral, o que se espalha, porque as outras não têm o mesmo ousadia, né, de tentar se arriscar com um produto novo, assim.
Assim, eu vejo assim, não que eu tenha muito mais conhecimento que todos vocês, mas às vezes eu acompanho, né, editores de livros e quadrinhos e tal, e eu vejo no Brasil, assim, não é uma exclusividade só no Nordeste, mas é um problema geral de primeiro de distribuição. Que primeiro ainda no Brasil é praticada essa distribuição regionalizada. Tipo, primeiro sai o eixo Rio-São Paulo e só, tipo, normalmente são 2 meses depois, é que existe toda a distribuição pro resto do país. Até mesmo pro Sul, que é em termos, né, pra editorialmente falando, é importante pra eles meio que acompanham essa lógica de distribuição. Então, realmente, é muito difícil as coisas chegarem aqui. Eu lembro de livros que eu acompanhava, revista de videogame e tal, que eu fazia coleção. E eu sabia já que já tinha saído novas edições e ainda não tinham chegado aqui. Ou não tinham planos para chegar. E como a distribuição dos livros do Terry Pratchett era pela Conrad, como eu acho que foi a Elô até que disse, a Conrad tinha muito mais força realmente nas bancas. Então, ela meio que tentou entrar nesse mercado justamente pelas bancas, fazendo propaganda pelos mangás dela. Só que, assim, na verdade, continua sendo um problema de distribuição geral e de logística com as livrarias. Eu acho que Bruno, até nosso amigo Bruno, ele poderia falar muito melhor sobre isso, mas existe esse vácuo. O mercado brasileiro, ele não é...
Karen, tem o Bruno...
Meu Bruno, porque o Bruno de Ravel é outro. Ele tem realmente esse problema de distribuição. Como o Elo disse, ele chega um livro novo, você não sabe, não tem propaganda, os caras não são.
Cara, parando pra pensar, foi uma das poucas propagandas, talvez, que pode ter dado certo comigo, porque eu posso ter visto justamente na contracapa dos mangás a propaganda do livro e eu tava querendo conhecer mais. E funcionou.
Então, assim, a Conde, na verdade, o primeiro problema seria a distribuição. E o segundo problema seria realmente a Conrad. A Conrad, ela era uma editora grande, mas que ela tinha um olho até grande demais porque ela podia fazer. Ela lançava, às vezes, muita coisa e não tinha uma preparação. Os livros, o primeiro, né? O A Cor da Magia, ele teve realmente uma divulgação melhor nos mangás, pelo menos que eu lembre. Mas eu acho justamente que os outros, na sequência, assim, foram perdendo importância dentro da propaganda, né?
Acho que até a Conrad considerou assim um produto não
rentável,
não muito
assim,
bom da casa.
Eu realmente nunca entendi a linha editorial da Conrad, porque ela começou a jogar muita coisa, mas ela não fazia propaganda e às vezes você não sabia que um produto que começou a chegar aqui justamente por causa dessa distribuição centralizada estranha chegou aqui, mas já tinha sido cancelado lá. Então você começava uma coleção já sabendo que não ia, sem saber que não ia ter fim. Então, assim, são diversos problemas. Eu realmente não devo saber muito mais do que vocês. Mas como eu acompanho um pessoal que fala sobre edição de livro, edição de quadrinhos, esse negócio, eu vejo realmente o pessoal sempre batendo nessa tecla. E, infelizmente, o Terry Pratchett não foi exceção. A gente teve o que aqui no Brasil? 8 livros dele? Do Discworld em geral, né?
12 livros.
Saíram 12 livros no Brasil. Pronto. Eu tinha conhecimento de 8 só. Mas são 39. Então, ainda é muita coisa, né, pra não ter saído.
Até 2011 ele publicou, eu acho, A Cor da Magia ainda. Mas muita coisa nem veio pro Brasil. E muita coisa do Brasil não foi distribuída, né, pra outros estados.
Eu tô vendo aqui que tá dizendo que o último que foi lançado no Brasil foi justamente Quando as Bruxas Viajam.
Pronto.
Quando é que as Bruxas Viajam?
Nunca saberemos, porque
nunca chegou.
Acontece.
Mas é assim. Não é possível que esse Quando as Bruxas Viajam já é naquela reta final da Conrad, antes dela falir mesmo.
Foi um dos últimos.
Ela faliu, mas voltou das cinzas, viu? We do charge thee to abjure.
I was at the party, you know. Mas todo mundo sofreu com essa história, né? Tipo, quem colecionava ali o de Terry Pratchett, quem tinha que fazer a coleção do mangá.
Quem acompanhava
aquelas quadrinização da Conrad, tipo, as coleções de Calvin e Haroldo, os livros de Sandman, tá ligado? Assim, muita coisa parou pela metade. Infelizmente, assim, não foi só a questão Nordeste, tá certo? Que, infelizmente, aqui a gente tem um problema maior, né? Porque as coisas realmente aqui demoram a chegar.
Na verdade, por essa demora a chegar, a gente sofreu ainda mais por causa do seguinte. Vamos dizer, saiu o último livro lá e quebrou a Conrad. Esse livro não chegou aqui e não chegaria mais porque, tipo, quebrou lá, entendeu?
É.
É, tipo, não deu... Como tem o lag, não deu tempo dessa publicação ser distribuída também aqui.
É verdade. E não é um problema do Nordeste apenas. Eu tenho amigos no Norte que moram em Roraima, moram no, ali em Amazonas, e eles também falam a mesma coisa, que, tipo, às vezes quando eu falo, ah, chegou aqui tal coisa, não sei o quê, aí tá, cara, aqui ainda não chegou não, tá em, tipo, volume 5, e a gente aqui tá no volume 15.
É, tá chegando o retorno do rei no Acre agora. Novidade, lançamento.
O livro.
O filme vai demorar uns 3 anos ainda.
Não, hoje em dia esse problema de distribuição, ele pode ser um pouco driblado pela internet, né? Uso. Qualquer um que tem interesse vai no, na internet, compra e manda entregar. Só que mesmo esse tipo de compra ainda fica muito sujeito à publicação, porque as pessoas não vão saber das novidades assim, por mágicas. Coisas têm que ser divulgadas, né?
Eu vou até te dizer, nos anos que a gente começou a comprar Discworld, não era tão difundido compra pela internet assim. Você acha que podia fazer assinatura de algumas coisas? Acho que podia fazer algumas coisas da conta. Mas assim, não tinha loja online, loja virtual como tem hoje em dia.
Era um negócio, hoje em dia tá muito melhor.
Era um negócio mais verde. Hoje em dia aqui tá. Você compra com facilidade pela internet e com segurança.
Aí é novamente isso naquela parte do tipo de livraria e tal. As livrarias aqui, Brasil, no geral, reclamam em termos. A concorrência da internet, e-books são ruins pro Brasil, que não sei o que. Mas na verdade, não existe um real interesse das editoras, das livrarias, em publicar tudo que as editoras lançam.
Uhum.
Então você acaba sendo repente, não, você não tem direito de acessar esse material aqui. Porque eu não tenho interesse em vender ainda.
É.
Se você quiser comprar essas outras coisas aqui que eu tenho, e quando você reverte isso para o lance mundial, a quantidade de autores e de livros e de publicações que tem lá fora, a gente realmente pega só o supra-sumo do bom, tá ligado? É só o que realmente fez muito sucesso. Às vezes os autores de nível só médio-alto, eles não chegam a... Porque o pessoal não tem interesse em publicar. Aí, às vezes, tipo, tem muita gente famosa lá fora. Eu vejo muito isso em site de discussão. Que vem o pessoal, lá fora tem obra tal. Não tem nem previsão de chegar aqui no Brasil.
Sim, mas
você fica repente fazendo sua obra.
Você tem que ver isso aí assim também. Às vezes, é comprado o direito parcialmente. Você compra, vamos dizer, pelos três primeiros, paga 100 mil dos três primeiros livros de uma série, aí você não tem previsão de ter aquele outro, pode ser que eles não comprem, pode ser que não tenha dinheiro pra comprar o resto, aí você realmente vai ter aqui o quê? Editora tal tem os direitos e tu tira 3 livros. E outras editoras ficam, como é que se diz, intimidadas, vamos dizer assim, pra comprar o resto, que não tem o começo e tal. É um problema que como é que vai além, né? Você às vezes tem as coisas que, por exemplo, esse caso de Discworld eu não sei, provavelmente não foi, mas pode ter sido também. Tipo, eles terem comprado direito de 12 livros por valor X, e depois aconteceu de não ter que comprar o resto.
Mas o problema da conta foi justamente isso que eu estava dizendo. Ela ter um olho grande demais em termos do que ela podia fazer. Ela quis publicar tudo e no final das contas acabou quebrando porque tentar vender, tipo, beleza, eu sou fã de uma parada, eu quero comprar aquilo. Ah, chegou com aquilo também. Tipo, tudo teve um planejamento. Vamos chegar no final desse pra começar aí, né? Ela quis abraçar o mundo com os braços de perna e no final das contas, tipo, o consumidor não pode, sei lá, eu gastava R$20 por mês e agora por causa de tá saindo tudo que eu quero, eu preciso gastar 300 para me manter atualizado. Não, eu vou terminar um, depois vou começar outro. E é falta de planejamento, tá ligado? Editorial. Isso aí.
Agora que a Conrad fez a besteira, tipo, pelo menos nos mangás, de botar um papel numa qualidade pebíssima e dizer que porque é o papel usado no Japão, sendo que lá os mangás usados que usam esse papel, né, no caso, são mangás que a pessoa lê e recicla, pô. Não é
exato.
Um negócio pra você guardar.
Caramba, tu achava mangá da Conra de pedra?
Não,
porque
ela
mudou a qualidade.
Ela mudou a qualidade, mas justo. A JBC, ela sempre veio com essa proposta.
Foi.
É tanto que os mangás da JBC, eles eram muito mais baratos que o da Conra.
Era papel do jornal.
Era. Mesmo lançando coisa famosa aqui no Brasil, tipo, eles lançaram Samurai X, mais ou menos na época que tava lendo pro Bico. Então, assim, era pau a pau, assim, dentro de popularidade do Brasil.
Eu sou da.
Fora que a Conrad mudou o papel e aumentou o preço.
Pois é. Aí você conversando hoje com alguns editores, o cara vai falar, olha, no final das contas, o cara no Brasil é distribuição e os direitos, né? Às vezes nem tanto direito, mas é distribuição. O Brasil é distribuição. O papel chega a ser, como é que foi? Eu vim falar, é ínfimo, tá entendendo? Assim, o custo do papel no final das contas é ínfimo, desde que você tenha estoque e distribuição organizado. Só que assim, a Conrad justamente era um balaio, um samba do crioulo doido, acumulou mais do que podia, não tinha como distribuir, fazer uma distribuição setorizada, não tinha planejamento pensando no consumidor. Então assim, no final das contas, todas as obras da Conrad acabaram sendo prejudicadas, né? E principalmente, no final das contas, que é quem importa, o consumidor, porque ele deixou de ter aquele produto. Porra, quem é que não ia querer ter os 39 livros do Terry Pratchett? Eu queria, velho.
Eu sou da época que o papel era bom. Assim, eu comecei pela Cor da Magia, com o Terry Pratchett, e achei assim, é um livro muito bom, inicial, e tipo, era um livro de nível alto já, aí depois, por exemplo, não gostei tanto da Luz Fantástica, achei um pouco mais fraco, e depois outros eu achei, mas eu achei assim, que era um livro muito bom de partida, que ele já tava, tipo, bem, escrevia muito bem, e coisa que não acontecia com outras séries, que você vê o primeiro livro mais fraco, e depois você vê uma evolução do autor. Beleza, vocês concordam que, tipo, ele já começa com um livro muito bom, que a gente nem falou ainda, por sinal, do que se trata.
É, exato.
Exato, dá pra ter uma ideia.
A gente acabou falando de edição e do autor, mas a gente meio que não falou o que é o Discworld.
Uhum. Tocaremos no assunto.
Já a gente explica.
Em breve.
Se vocês concordam que é um livro bom de sair, já começa no nível alto, aí vai ter uns baixos pelo meio do caminho, pra depois voltar pra um nível alto de novo e tal.
Não, com certeza. Ele já, desde o início, ele já mostra muita qualidade. Tanto na técnica de escrita, né? Você vê que é um livro bem escrito, né? Quanto na história. A história é muito boa, as piadas são muito boas e você não se incomoda com o livro em si, com a estética do livro ou com a forma que as coisas são escritas, porque é um problema que a gente vê em livros de fantasias atuais, né? Que é um gênero que tá muito na moda, então todo mundo quer escrever. Então o problema que a gente vê muito é que às vezes chega um autor muito verde, que ele tem uma proposta bacana, mas ele não escreve bem. E com o Terry Pratchett não. E com o Terry Pratchett não. Desde o primeiro é uma leitura muito boa, a escrita é forte, ele escreve muito bem e a história é realmente fantástica. Tem algumas histórias mais fortes e mais fracas dentro da série, mas eu acho que isso vai muito do gosto da pessoa, sabe? Eu, por exemplo, não eu acho os livros das bruxas um pouco mais fracos, mas tem gente que acha que são os melhores. Então, vai de cada um isso aí.
O que eu acho é o seguinte, que ele não tava tentando mais descobrir o estilo, ele tinha um estilo bem definido e nem tava, tipo assim, fazendo experimentos. Vamos ver se isso aqui eu posso usar nesse livro essa vez, pra ir no próximo, se não der certo, não usar mais e tal. Ele já sabia muito bem o que escrever e como escrever.
O que eu acho legal também é que, apesar de serem histórias independentes relativamente, porque o que junta elas é o mundo, né? O universo, ele tava bem desenvolvido desde o primeiro livro. Tava tudo muito no lugar, então não tem uma discrepância do que é narrado numa primeira história e que se repete depois e não faz sentido. Não, sempre faz sentido. O mundo dele é muito bem desenvolvido, desde o começo.
Apesar de bizarro.
Isso.
A falta de sentido do universo dele faz sentido.
Exato.
E assim, você desde o primeiro livro, você sente que aquele mundo, ele é gigantesco. Então, ele pode tanto contar uma história de uma única pessoa, quanto pode contar do destino do mundo, e você entender que aquilo está interligado sem diretamente afetar a próxima história.
Sim.
Assim, afeta, mas não existe aquele envolvimento real. As histórias são contidas em um universo muito grande que se passa no mesmo mundo.
Você não precisa dos livros anteriores para entender um livro lá da metade da série, né?
Você pode
ler independente. Só que se você ler todos, você vai ver ligações, personagens que aparecem lá em mais de um, linhas de acontecimentos que você percebe que, apesar de não apresentar uma influência direta na história do livro que você está lendo, mas você vê uma sequência lógica das coisas.
Fica,
né,
mais como easter egg do que como um pré-requisito para você.
Exatamente. É interessante ler tudo, mas você não é obrigado a ler tudo. Então,
você pode começar de qualquer parte.
Exato. É assim, tem gente, eu vejo muito falando, né, Hoje em dia é mais tentando, né, que eu não acompanho. Mas eu via falando assim, ah, eu leio só os livros do High Swing, tá ligado? Ah, eu leio o livro, só o livro da morte, tá entendendo? Assim, você pode realmente, lá fora, né, que você tem acesso a todos os livros, uhum, você podia acompanhar até só os personagens, mas o mundo inteiro tava lá pra você saber o que é que tava acontecendo no geral, né? É muito bacana isso no Code e na escrita do Pratchett. We do charge thee to abjure.
I was at the party, you know. Como a gente guardou o melhor pro final, vamos dar a descrição do que é.
É, do que é o do
que é esse tal.
Tava planejado desde o começo.
Quem queria falar alguma coisa? Quem queria dar a introdução do que é o Discworld?
Como o nome da série já diz, Discworld, realmente é um mundo que se parece com um disco. Esse disco tá em cima das costas de 4 elefantes que estão em cima das costas de uma tartaruga que flutua pelo espaço.
A grande Twin.
A grande Twin. O mundo é realmente chato. Chato que eu digo, não de
chupando. Não de boring.
Ele é chato como uma pizza, como é descrito várias vezes aqui.
É, como uma moeda. A água escorre das beiras do mundo, mas não acaba.
Da borda.
Da borda,
E tem personagem que quase cai da borda.
É, tem personagem que quase cai da borda, existe uma renda em algumas partes da borda do mundo. E, tipo, o mundo é variado, apesar de ser em cima de uma moeda. Ele tem suas áreas de deserto, suas áreas de montanha,
Ele é um espelho, do mundo medieval, porque ele é baseado, né, em fantasia medieval.
Apesar
ele tem todas essas ligações com outras culturas.
É, apesar de não ter uma geografia...
É dos elefantes segurando o mundo, inclusive, se não me engano, é uma referência a mitologia hindu. Se quiser a fundo, você vai ver uma gama de referências gigante assim, no mundo dele, que ele não se preocupa em deixar explícito. Olha, aqui tá o hinduísmo, mas se você for atrás, vai ter, entendeu?
Pratchett escolheu pra número cabalístico do mundo. O número 8, não é mais o 7, que é o número perfeito, né? Eu sei que era o número maldito.
É o número 8 que não pode ser falado no...
Não pode ser falado.
É o depois do 6 e antes...
Depois
do 7 e antes do 9, né? Alguma coisa assim,
ele sempre fala. Depois do 7 antes do 9, esse tipo de coisa. Mas assim, eram só os magos, não, que não podiam falar. Os magos são principalmente quem tem muito problema com o número 8. Eles não têm tanta liberdade com o número 8. Funciona de formas esquisitas pra muitas coisas. E tipo, Elô, o que é que você pode falar mais do mundo?
Então, do Discord é basicamente aquilo mesmo que
Fá de Belém
falou, né? É um mundo chato.
Que é o Farofa.
Napa. É um mundo chato que é carregado nas costas
de Farofa. Peraí. Corta isso, que ela revelou minha identidade secreta.
Eu
não quero saber que Peter Parker isso é o Homem-Aranha. Vai, Elo.
Pronto, é aquilo. O mundo é chato, carregado nas costas de quatro.
Por que o mundo é chato no mundo que é
chato? Tedioso, né?
Não, não é tedioso, não. Nas costas de quatro elefantes que, por sua vez, vão navegando em cima de uma tartaruga gigante no universo. Dentro disso, você vê outros elementos marcantes assim que estão em vários livros, como a cidade principal, por exemplo, Ankh-Morpork, que é onde está a universidade, tá ligado?
São duas cidades, na verdade, separadas por um rio. Era Ankh-Morpork, mas depois virou a grande cidade de Ankh-Morpork.
É um lugar só, no fim das contas.
Morpork, por sinal, é uma piada que se perde aqui com a tradução, porque tinha significado. E aqui continuou Morpork, não faz sentido nenhum.
Mas eu acho que, em termos de tradução, eu prefiro muito mais que os caras
não
tenham um nome original e botem lá uma nota do editor. Olha, o autor quis fazer a piadinha assim. Tal.
Eu não sei o que fizer.
Eu não queria que se chamasse Ankh mais pouco. Eu concordo com você.
Mas
eu tô dizendo assim, é um negócio que se perde na tradução. Eu tô só.
Mas é como muita literatura, fazendo... né? No geral, a gente perde muita piada.
Quando você lê de uma original, assim, você tem que considerar que há uma perda. Inevitável.
Nesse caso específico, foi dada essa solução que o cara falou, né? No livro tem lá uma notinha de rodapé explicando voltando à ideia original, que fica bem claro à medida que você vai lendo, né? Que é uma cidade suja e tem tudo de ruim e tal.
Aham, uhum. Dá pra pegar a noção por causa disso.
Dá pra pegar.
E outra coisa, o Two Flowers, que é um personagem, realmente esse foi traduzido como duas flores.
Mas, assim, é engraçado que eu aprovo, tá ligado? Porque é uma piada, ela seria muito melhor se fosse deixada mais como nota de rodapé. É bom você explicar. Mas, assim, ela pode ser traduzida diretamente. É como em Game of Thrones, aquele Corre Rio, né? Se eu não me engano.
Corre Rio.
É, o Corre Rio. É, você podia traduzir diretamente e perder o sentido.
Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de Corre Rio? Que tipo, aqui, se você nunca leu a versão em inglês, é muito fácil de você ler aquilo como Correrio. Eu li a Correrio. Até eu descobri que era River Run. Aí pra mim fez sentido que não era mais Correrio. As pessoas estavam muito loucas dentro da cidade.
Eu entendo que já é uma tradução estranha. Por mais que seja certa. Mas, assim, a palavra, o nome da cidade em inglês, ela é muito mais importante, Highgarden, do que Jardim. Às vezes eu lia nos livros do Martin, Jardim de Simbel. Caralho, que merda é essa?
Sim, mas em outro livro que não era de Martin.
Não, em Martin, é isso que eu tô dizendo. Eu li em Martin, assim, cara, Jardim de Simbel. E passava lá.
E cara, imaginava Jardim Suspenso, está
eu imaginava, de verdade, tá ligado? Eu realmente imaginava um Jardim Suspenso Babilônia.
Mas o nome das espadas também é muito ruim, pô, em português.
Não é
Game of... Não é podcast.
Tá certo, Regicida. Mas Kingslayer é muito melhor.
Sim, mas o significado é exatamente o mesmo.
Mas é aquela história. É quando a tradução ela acaba empobrecendo pelo... Porque você sabe do original. Tipo, pra qualquer outra pessoa que não vá fazer associação direta, ah, ok, Regicida tá certo. Mas assim,
não, mas o meu problema... Não, o meu problema não é com esse impacto tanto. O meu problema é com, por exemplo, existe uma palavra em português que, tipo, se você não conhecer o original nesse caso, você vai fazer uma interpretação errada, entendeu? Porque existe e tá, assim, deveria no mínimo ser traduzido separado mesmo.
Mas voltando um pouco ao Kingslayer, eu acho que realmente, pra ser a palavra Kingslayer, ela é...
Não é gay, não.
Pra ser ofensivo, no caso, né? Eles falam isso pra ofender o Jaime. Mas o Regicida não é tão ofensivo.
É, ele não tem um...
Na verdade, é.
Não, mas assim, o Slayer, nesse caso, tá ligado? Ele tem um impacto muito maior. É porque eu acho que em Discord não tem nenhuma palavra, pelo menos que eu lembre, assim que você sente a falta, tá ligado? Tipo, Ankh-Morpork, tá ligado? Ok, ela realmente tem um sentido muito mais literal como piada do que por ser ofensivo. É um trocadilho. E às vezes o trocadilho, ele não é pra ter realmente impacto. É só pra ele brincar com aquela coisa levemente.
Que na verdade quase todos os personagens de Discworld têm um trocadilho.
Ou lugares, ou alguma coisa. Uma coisa que é válido chamar a atenção, eles fazem questão de ressaltar também uma nota no livro, que é o morte e não a morte. Porque é um personagem masculino e tal, e que a concepção do personagem foi uma, e pra evitar, tipo...
Aquele que tem a voz capaz de derrubar mil navios.
Sim, uma voz capaz de derrubar mil navios, ou seja, Christopher Lee. Aí, tipo, eles fizeram questão de ressaltar pra não haver entendimento.
Exato.
Porque a concepção do personagem foi uma.
E ainda entendeu? Mais porque muitas das palavras em inglês, elas não têm gênero.
Não tem gênero.
Exato. E assim, em português, novamente, a gente perde.
Não, mas eu acho que é o seguinte, eles também fizeram questão de ressaltar isso, porque no inglês tá muito horrível. Entendeu? Quando se falava do morto.
É uma questão da cultura ocidental mesmo. Quando você transforma a morte de uma criatura mística, ela vira feminina, entendeu? Uhum. Então, eles têm que ressaltar, porque senão qualquer pessoa ia entender que era uma mulher.
A palavra em si aqui é feminina.
Mas no inglês, em geral, a morte ela é vista como um personagem masculino. Tanto é que Neil Gaiman, quando fez a morte feminina, foi tipo uma quebra de paradigma, entendeu? Porque a cultura americana inglesa fala que a a morte, ela é um homem, é o morte, entendeu? A gente é que dá o gênero feminino aqui.
E que, na verdade, no geral, é. Mas, na verdade, no geral, esses seres mitológicos e místicos, eles não têm gênero, tá entendendo? O gênero é uma coisa muito mundana, muito humana, né? Eles são, tipo, por exemplo, quando você vai pegar a história como anjos. Anjos não têm sexo. É assim, eles são seres andrógenos.
E por que
uma identificação de gênero pra ser bem compreendido? Porque no caso de um quadrinho, por exemplo, você vai desenhar todo mundo como Boy George, entendeu? Não, não dá, sabe?
Mas é aquela
coisa de identificação.
Com Matilda Sui, então.
Mas o Boy George não é sem gênero. Ele é...
We do charge thee to
abjure. I was at the party, you know. Sim, sim. Aí tem, além dessa questão do mundo, né? Tem elementos bem presentes nas histórias, como a questão da cidade, né? Aí de lá tem. É uma amostra do que você vê em toda a sociedade do disco. É uma cidade grande, né? É a Nova York do Discord.
Pô, Elo, deixa eu te perguntar um negócio rapidinho. Tá. Não é academia não que ele chama, ele chamou...
A universidade.
É, a Universidade da Magia, ela é num plano diferente até, não é? Você entra...
Não, mas a entrada fica em
antes. Não, é, então assim, né? Mas ela tem essa característica, né? Que você entra mesmo na cidade em Comfort, mas ela funciona num outro plano, né? Se eu não me engano.
Ah, é, mas pelo que eu entendo, ela tá dentro da cidade. Sabe, se você sair dos muros da universidade, você vai para Yankee. Então, assim, pelo menos na minha concepção, apesar do que acontece lá dentro, tá quase que num plano paralelo, mas como tudo
ela
tem direto na cidade, tá tudo interligado, né?
Eu perguntei isso porque aqui no RPG brasileiro, no cenário de Tormenta, a universidade não é a Universidade da Magia também. Eu acho que a Academia de Magos.
A Academia Arcana.
A Academia Arcana, ela funciona justamente nesse mesmo plano. Você entra por uma entrada comum, mas ela funciona em outro mundo. E assim, a primeira vez que eu li Terry Pratchett, que ele explica esse conceito, assim, me remeteu na mesma hora à Tormenta. Ah, foi daqui que o pessoal tirou a referência. É muito bacana você ver o pessoal bebendo, tá ligado? De uma fonte fantástica.
Enfim, tem algumas referências um pouco sexistas da nossa sociedade, né? Como, por exemplo, a questão de só os homens poderem aprender magia arcana e as mulheres ficar relegadas à magia da natureza.
Que é justamente
o livro. Ele traz isso com a não muito, não chato assim, é um jeito muito divertido. E no terceiro livro dele, no Direitos Iguais e Tuas Iguais, ele já aborda isso, né? Tá uma coisa muito bacana. Tem um pouco de...
A menina queria ser magra, né?
Aquela questão da xenofobia, né? No caso, quando Duas Flores chega em Anki, ele é tratado quase como um alienígena.
Cara, não, mas é porque é o seguinte, o Duas Flores, ele não... mesmo que a história se passa, ele chega, estrangeiro, vamos dizer assim, ele introduziu os textos, por exemplo, como de segundo, né? Aí a galera, ele diz, você paga pessoas pra quando acontecem acidentes, quando a casa delas pega fogo, então o cara vai lá e toca fogo no bar porque ele quer receber o dinheiro.
Isso. É porque o Duas Flores é um turistão, né? Ele tá lá com o seu manual de turista, o seu livro da língua do lado, ele tá com a câmera gigante, entendeu? É todo diferente, assim.
Ele faz um choque de cultura mesmo com o Duas Flores e com o continente que ele tá visitando, assim, que ele tá fazendo lá o seu turismo. Ele traz muitos conceitos novos, inclusive do mundo que a gente vive, no caso. Seria uma realidade mais parecida com a nossa, tentando jogar na outra realidade.
Justo. Vamos falar então um pouquinho do...
Dá uma sinopse rápida dos livros, então.
Eu acho que como são 12, são muitos livros para falar. A gente cada um recomenda um, né? Cada um falar pelo menos um. Quem quer começar? Bia, tu tá calada aí faz um tempinho?
Então, minha recomendação... O personagem que eu mais gosto de longe é a Morte, o Morte, no caso.
forte.
Pra mim, a recomendação seria Aprendiz de Morte.
É muito
bom. Muito bom.
E é muito... Foi um dos que eu mais me diverti lendo, esse Pirâmide.
É, mas... Fala uma sinopse dele, tu lembra?
É, rapidamente, ele conta a história de Morte, né? Que é um menino que é filho de um fazendeiro, sendo que ele não tem talento pra fazenda. Aí ele vai pra uma feira de empregos lá, pra ser adotado como estagiário de alguém, sendo que ele não encontra ninguém que queira que ele trabalhe, até que aparece a Morte, e a Morte leva ele pra ser o aprendiz dele, né? Aí ele vai pra lá, pra o mundo da Morte, e a partir do tempo que ele vai passando com a Morte e tudo, ele vai perdendo o aspecto humano dele e se tornando cada vez mais parecido com a Morte. E aí eu sei que tem uma história lá que ele dá em cima da filha adotiva da Morte e tal. É, bem, é muito bom, o livro é bacana. Então a Morte também fica querendo aprender mais sobre a humanidade.
É esse que a Morte tira férias?
É, eu acho que é.
Eu acho que é nesse.
É. Que aí ele vai tentando buscar a felicidade, aí se embebeda, a Morte se embebeda e vai pras festas, não sei o que. É bem, é muito bom.
É,
bem...
é sensacional.
É, essa é a minha recomendação.
Hello?
Bom, eu acho que o ideal seria todo mundo começar do começo, né? Começa pelo começo e quando chegar ao final parem, mas...
Caramba!
Fantástico! Palmas, né?
Então, assim, a minha recomendação é A Cor da Magia, mas na verdade são duas, que é A Cor da Magia e A Luz Fantástica, que é, eu acho que é o, são os únicos dois livros que são sequências diretas um do outro, né? Que A Cor da Magia, basicamente, você tá, começa em Yankee, aí o personagem principal é o Rince Windu, que é um personagem, inclusive, muito recorrente. Ele é um mago fracassado, né? Ele tá com um feitiço supremo, cabalístico na cabeça, e por conta disso ele não consegue aprender mais nada, né? Então ele é o mesmo tempo o mago mais incompetente e o mais perigoso do mundo. É bem legal. Aí, enfim, ele tá lá e ele recebe essa tarefa de guiar o turista, que a gente já falou, do Asfô, pela cidade de Anki. Só que acontece um incêndio nessa estalagem, eles têm que deixar Anki. E aí começa uma brincadeira, um jogo dos deuses com eles. Eles vão acontecendo coisas, eles vão sendo colocados obstáculos na frente deles. Eu sei que eles viajam o mundo inteiro. É bom começar por esse livro também, por causa disso, você conhece o universo de uma forma bem ampla, né? Não fica naquele nicho lá da cidade. E aí eles chegam a cair da borda e tudo mais. E o resto só lendo pra saber, mas é bem bacana pra você entender o mundo, assim. E os personagens, e ter uma introdução boa do Rince Windu, que ele vai aparecer bastante no universo. E se você for pegar um livro lá do meio, claro que ele vai dizer essa situação dele, mas você nunca vai sentir tanto quanto quando você lê o primeiro livro, que é a história que ele tá mais presente, justamente por ser protagonista, né? Então, é isso.
O meu livro favorito é Pirâmide. Na verdade, eu sempre fico muito na dúvida entre Pirâmides e Eu Gosto. Eu sou uma das pessoas que gosta do Direitos Iguais e Rituais Iguais. Mas, assim, eu acho Pirâmide fantástico pelo termo de lógica que eles usam, assim, né? Mais uma vez, o Terry Pratchett usando ciência, né? O conhecimento que a gente tem do mundo atual para o mundo... por exemplo, hoje em dia as pessoas sabem que grandes montanhas, as pirâmides, como é que eu vou dizer, objetos, porque a montanha não é um objeto, mas itens de grande massa, eles distorcem o tempo e, assim, é só relógios atômicos conseguem perceber, né, essa mudança. Mas eu acho fantástico, porque no mundo do Terry Pratchett, esse do livro de pirâmides, os caras estão construindo uma pirâmide atrás da outra, assim. Todo grande faraó que morre, eles têm que colocar o cara numa pirâmide, né, e cada um vai construindo uma pirâmide maior que a outra. E eu acho engraçado, uma das principais, como é que eu vou dizer, uma das principais piadas que tem dentro do livro, é que os caras, um dos caras que fazem lá as pirâmides, as mortuárias, ele pergunta: não, pai, mas eles nem pagaram as outras pirâmides ainda. Não, mas isso aqui é um projeto pra vida toda, isso aqui vai ficar bem no currículo. Eles botam umas coisas muito malucas, assim. E eu acho que o personagem principal desse livro é o Tepi, se eu não me engano, o nome dele é Tepi, ou TK, alguma coisa assim. Ou é Tupac?
Sabe o som do Tupac?
Tupac?
Eu acho que, se eu não me engano, na época que eu lia, eu ficava pensando Tupac, pelo menos que eu lia o nome dele.
Não, mas é Tepic. Do Tepic.
É Tepic mesmo, acabei de abrir um link aqui pra saber.
É T-E-P-P-I-C.
Aí eu acho acho muito divertido ele. É assim, né? Ele é um personagem muito sério, na verdade. É bacana você perceber, né? O desenvolvimento do personagem, tudo, ele querendo voltar. Ele, se eu não me engano, eu posso estar bem enganado nessa parte, faz muito tempo que eu li. Ele é um assassino, mas ele não mata. Eu não lembro se é nesse. É, às vezes eu confundo. Tem um outro livro que eu li que ele também pega essa história de um cara que fazia uma coisa que ele treinou a vida toda com uma profissão e ele não fazia ela porque ele não gostava.
Eu acho que é em Pirâmides mesmo.
É em Pirâmides mesmo. Ele treinou a vida toda pra isso, porque vai ser muito bom pra sua vida, não sei o que, você tem que aprender uma profissão. Só que ele não queria ser um assassino. E apesar de ter fixo seu personagem principal, o maior matemático do mundo é um camelo. E ele acaba prevendo que o mundo vai implodir, vai sofrer uma destruição gigantesca se terminarem de construir a próxima pirâmide. Só que ele é um camelo, ele não consegue, apesar de ele ser mais inteligente de Discord, ele não pode dizer a ninguém porque ele é um camelo.
Ele é totalmente frustrado por conta disso.
Pois é fantástico. Assim, e mostra muito do, eu pelo menos eu vejo nele, tanto nele quanto em Direitos Iguais, essa coisa de pegar personagens que em termos seriam secundários, mas dá uma grande profundidade pra eles. Assim, eu sou apaixonado por eles. Minha recomendação sempre é tirando. Napa.
A chuva derrubou.
Caiu. Ele caiu. Ele caiu.
Deixa
eu ligar pro celular. Tá todo mundo ouvindo o Fábio?
Pet.
Assim,
eu jurava que era o papagaio.
Faz tua recomendação, Fábio.
Da Bela.
Olha, eu ia dizer o seguinte. Eu achei que todo mundo praticamente ia recomendar Pirâmides. Então, eu ia dizer que ninguém poderia recomendar Pirâmides. Mas pelo que eu vi, ninguém recomenda Pirâmides. Só em casa, mas não suja. Então, eu ia recomendar a Coisa Magia, que já tem várias também. Mas eu não sei. Minhas
recomendações,
que eu possa falar, mas não tem jeito. Então, eu tava acabando a pirâmide, velho. Ele já se tornou, pô. Eu tava acabando a pirâmide, velho. Eu tava acabando a pirâmide.
Tradução simultânea. Olha, eu ia dizer o seguinte, eu sei que todo mundo ia praticamente recomendar Pirâmides, então eu ia dizer que não era pra ninguém podia recomendar Pirâmides. Pelo que eu vi, ninguém recomendou Pirâmides, só em cara, maldito seja. Então eu ia recomendar a Cor da Magia, que já gastaram também, vocês gastando minhas recomendações antes de falar, maldito seja. Então eu vou recomendar Pirâmides mesmo, dane-se. Ah, blá 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 blá. O Oitavo Mago é bom aí, mas eu vou recomendar o Oitavo Mago. O Oitavo Mago foi um dos que mais me chamou a atenção depois de Pirâmides e a Cor da Magia. São um dos melhores livros, eu acho, de Discworld.
Pronto, recomendado o Oitavo Mago, então.
Elô, como o áudio Napa acabou ficando muito ruim, Elô, tu lembra um pouquinho do que é o Oitavo Mago? Só pra dar um resumo rápido.
Mas eu tô com ele aqui na... Deixa eu dar uma olhada. Basicamente assim, existem os magos, né, como já foi falado, e existe uma lenda no mundo de que o oitavo filho de um oitavo filho, de um oitavo mago, aliás, seria um feiticeiro, não é um feiticeiro, né? Um feiticeiro que é um mago que ele não apenas manipula a magia arcana e tudo mais, mas ele é a própria fonte de toda a magia, então é poder infinito, né? E aí, por conta disso, né, como o feiticeiro nasce do oitavo filho de um oitavo mago, os magos não podem ter filho. Só que claro que existe um que foi lá, casou, teve filho, teve oito filhos, aí o filho dele teve oito filhos. Aí nasceu esse feiticeiro que tá causando caos no mundo.
Só
né?
Que é um boy. Ele é um menino inocente, até eu diria.
Ah, ele tá sendo manipulado pela avó, né?
E virou o cajado dele.
É, porque na verdade o que acontece? Os magos eles têm esse dever de celibato e tal, pra evitar de trazer o caos pro mundo. Só que tem esse mago que ele se revolta contra isso. Ele sai da universidade, vai lá, casa, tem seus filhos e ele resolve se vingar dos magos por causa disso, né? Aí ele vai, tem seus filhos, os oito filhos, pra poder o oitavo filho ter os seus oito filhos e ele pegar o neto dele, pra você ver o nível do plano do bicho, né? Você pegar o neto dele, voltar pra universidade e se vingar dos magos. Aí volta uma criança, né? Uma criança fonte de poder infinito pra causar o caos na universidade. Aí aqui, deixa eu ver, pior que eu não lembro muita coisa do livro, eu sei que ele volta.
Esse livro é muito bom, ele é realmente assim, é um dos melhores dele. E é aquela história, eu não lembro porque no final das contas, o avô do boy ele acaba se transformando no cajado. E quando ele se transforma no cajado, ele acaba sempre influenciando o boy a fazer, assim, o menino meio que nem sabe por que tá fazendo tudo que tá fazendo. Ele vai só naquela onda de não, eu tenho que fazer isso porque o meu cajado tá falando pra eu falar isso, pra eu fazer isso, né? Assim, é um livro muito bom. O Highwind aparece de novo nesse livro bem rápido. Ele não tem uma participação muito grande, não. Mas é muito bom que, tipo, depois de... Eu acho que o Oitavo Mago é o quinto ou é o sexto livro. E a última vez que você viu o Highwind foi lá atrás. Eu acho que foi no terceiro.
Uhum.
É muito bacana como você acaba... É aquela história que a gente tava falando antes, né? Você pode ler eles individualmente, sem fazer ligação, só pegando determinados personagens. Mas quando você lê tudo, é muito bacana você perceber os personagens se repetindo dentro do universo.
Ele volta, assim. O Oitavo Mago é aquilo mesmo que eu falei, né? Infelizmente eu não lembro muito do livro.
Não, mas esse resumo anterior que deu já foi muito bom.
Tá bom, porque dá uma introdução sem contar demais.
É.
Pronto. Aí ele é um livro muito centrado na universidade, né? Você vai ver aquela parte do universo dos magos nesse livro, né? Tem várias das novelas dos magos, esse é um deles, aí pronto. É isso.
Então, agora a gente chegando na reta final, a gente vai falar de uma dupla que acabou acontecendo no final do... Foi na década de 90 ou foi no início dos anos 2000 já? 1990, logo no iniciozinho, o Terry Pratchett ele acabou se juntando com Neil Gaiman, autor de Sandman, autor de Deuses Americanos, tipo, outro autor inglês muito famoso, e eles criaram um livro chamado Belas Maldições, As Belas e Precisas Maldições de
Agnes Nutter, bruxa.
E esse livro ele conta a história que um anjo e um demônio são amigos há muito tempo. Existe essa briga do bem e do mal, só que eles são, esse anjo e esse demônio, meio que eles são relaxados. Não, eu tenho que te atacar, tu tem que me atacar, mas isso não vai dar em nada. E que tal a gente ficar amigo? E basicamente, os dois, o anjo e o demônio, são as representações físicas do Terry Pratchett e do Neil Gaiman.
Uhum.
Terry Pratchett todo vestido de branco, com terno branco e tal, e o Neil Gaiman meio gótico, sabe, todo vestido de preto e tal, eles acabam descobrindo, ou eles tinham que dar vida ao anticristo. É o anticristo?
É o anticristo.
É o anticristo. Só que, por um vacilo deles, o anticristo acaba sendo criado por uma família bacana. E o livro vai narrando essa, com o boy já com 10, 12 anos, e o aparecimento dos quatro cavaleiros do apocalipse, a morte, o morte, né, no caso, morte, fome, guerra e
peste.
A peste. E assim, é muito, apesar do livro ser bacana, quando você lê os dois, tanto o Gaiman quanto o Pratchett, você acaba descobrindo assim, em que parte tem a mão de um e tem a mão de outro. Por exemplo, eu vejo muito assim, o morte é claramente do Pratchett, né, assim, aquela representatividade do ser mesmo do disco ouro. Já o estilo de narrativa é muito do Gaiman, né, a forma, como é que eu vou dizer, mitológica, né, que o Gaiman, ele sempre trabalhou muito bem essa parte de mitologia de deuses e tal, né? Principalmente quem lê o Deus Americano sabe do que é que eu tô falando.
Uhum.
E uma das coisas que eu acho mais bacana são justamente esses quatro Cavaleiros do Apocalipse, porque eles têm representatividade dentro do mundo atual. Tipo, a guerra, na verdade, é uma mulher e ela é uma repórter que cobre causas de guerra, né? Ela é uma fotógrafa de guerra. E é muito interessante assim que no início, ela tá, sei lá, no Timor-Leste, cobrindo uma guerra e tá tirando fotos. Ela diz, e agora? Pra onde é que vai ter uma outra guerra? Aí um cara até questiona ela, se eu não me engano. Mas como é que você sempre sabe onde é que vai ter as grandes guerras, não sei o quê? E é fantástico, né? Assim, né? Porque ela quem leva a guerra no final das contas. A peste, ele é na verdade um empresário, ele é tipo dono de fast food, então ele mata as pessoas alimentando elas com nada, as pessoas estão comendo porcaria e estão morrendo aos poucos. Ele é um empresário, visionário e assim,
que é genial por sinal.
Genial, assim, é uma crítica ao consumismo e
a
alimentação danosa ao
estilo de vida moderno, né?
É fantástico, é Monster Life geral, tá ligado? E eu acho muito fantástico. O Morte, eu acho que de todos eles é o mais centrado, justamente por ser o Morte do Disco Ouro, né? Então, assim, quando você já leu o Disco Ouro, você já viu a presença dele nos livros, você reconhece imediatamente. Eu só não tô lembrado. Não, desculpa, eu falei que o Peste era esse.
É fome que é.
É o fome. É. Se você come, continua com fome.
Uhum.
A Peste eu nem lembro mais o que era. Eu acho que ela é uma farmacêutica, né? Uma indústria farmacêutica, se eu não me engano. Assim, por esse resumo bosta, fica muito ruim.
Mas vale a pena.
É, vale muito a pena. É um livro fantástico. É, pra quem gosta ou do Terry Pratchett ou do Neil Gaiman, vale muito a pena mesmo.
Uhum.
O livro é super bacana, tem uma narrativa fantástica. É, recomendo a todos que leiam o mais depressa possível. Principalmente se você gosta do Neil Gaiman, você vai sempre reconhecer muito da mão dele lá. E vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?
Não, não precisa necessariamente ler o Neil Gaiman pra reconhecer, né? Eu nunca li Neil Gaiman falando isso, tenho vergonha por isso, mas enfim, acontece. É, você lendo qualquer um dos dois, você reconhece porque é muito distinto o estilo de narrativa dele, sabe? Então você vê onde é que Terry Pratchett escreveu, onde é que Neil Gaiman escreveu e onde é que os dois influenciaram em alguma coisa. Então você pega o livro, você tem aquela pretensão de ser, aquela expectativa de ser um livro bom, tal, bacaninho. Mas você se surpreende porque é realmente genial. Não tem outra palavra pra descrever assim. Depois você vê que realmente essa junção de dois escritores, que podia ter dado muito errado, acaba que deu muito, muito certo. E eles dois fizeram uma parceria incrível assim. E eu não sei, eu acho que foi esse o único livro que eles fizeram, mas os dois são amigaços, eram amigaços. Infelizmente, Terry Pratchett morreu recentemente, né? Todo mundo tá triste pra caramba por causa disso, mas enfim.
É, o Terry Pratchett, infelizmente, ele tinha parado de escrever, se eu não me engano, já em 2011, eu acho que foi o último livro que ele lançou. Justamente porque ele descobriu que ele tinha Alzheimer em 2008, ou foi 2010, eu não lembro agora. Mas, assim, foi há pouco tempo, né? Ele descobriu, ele lançou até um documentário, Choosing to Die, que é ele narrando como é que foi a vida dele, né? Porque o cara era simplesmente genial, né? Ele escrevia muito e entrou nessa dificuldade, né? O que pode ser pior para um escritor que é conhecido por ter tanto carisma, tanto criatividade, de que não conseguir lembrar mais das próprias ideias, né? Então, assim, foi um fim muito triste. É, morreu agora no 12 de março de 2015 e com certeza deixou trocentos fãs órfãos, tá ligado? Que a obra dele é aquele tipo de obra que você podia ler pela vida toda. Você sabia que ele sempre ia ter história nova pra contar.
Ah, ele só parou por conta da doença mesmo. É, infelizmente, de tudo que ele podia ter, o Alzheimer é uma coisa terrível, assim. Tanto pra alguém que, sei lá, qualquer tipo de pessoa é ruim, mas no caso dele influenciou diretamente no trabalho, né? Que era a vida dele, praticamente. Se você for olhar a bibliografia dele, ele começou lá nos anos 80 e vinha escrevendo até agora e continuaria escrevendo, se não... Em 70, aliás, o primeiro livro é de 71, eu tô vendo aqui. É, então ele continuaria escrevendo se não tivesse ficado doente. Ele provavelmente ia morrer com um livro interminado, se não fosse por isso, né, pelo Alzheimer. Todos os fãs dele, a gente já sabia que a obra dele ia ser interrompida mais cedo ou mais tarde. Mesmo que ele continuasse vivo, ia chegar um ponto que ele não ia conseguir escrever mais, infelizmente. A gente todo mundo tava realmente muito triste, mas a notícia da morte foi um baque, assim, sabe? O mundo ficou órfão, realmente, de um escritor genial, fantástico, né? Infelizmente, acontece, né? O destino de todo mundo, fazer o quê? Mas, enfim. We do charge thee to abjure
for... I was at the party, you know. Eu não cheguei a ler Belas Maldições, mas assim, fiquei muito interessada em ler, porque eu gosto muito do trabalho do Neil Gaiman, apesar de só ter consumido Sandman até hoje, não li bastante coisa, mas Sandman pra mim foi o que introduziu os quadrinhos mais adultos, assim, pra mim. E assim, eu gostei muito de tudo que eu li de Terry Pratchett, todos os livros de Discworld, e realmente ele lhe bota em outro nível de leitura, assim. Você tá sempre esperando ter aquele sorriso no rosto quando você vira a página e tal. É sempre uma história pra cima. E você lendo, você percebe aquelas coisinhas que ele bota baseado na nossa realidade mesmo e tal. É muito, muito bacana. Foi muito bacana pra mim ler os livros. Queria ter lido mais também, como todo mundo aqui. E é isso. Realmente deixou fãs órfãos aí. É sempre triste a gente ver uma mente bacana se perder. Mas, felizmente, é isso que a gente tem que conviver. E, pelo menos, ele deixou várias obras aí pra gente se lembrar, né? Enfim.
Enquanto isso, lá tem que estar com tudo.
É, porra. Veja só.
Nafa.
Oi.
Quer falar alguma coisa de Belas Maldições sobre a morte do Fletcher?
Cara, Sobre o Balão de Maldições, eu acho que vocês já abordaram tudo. Sobre a morte dele, eu acho que ele já vinha, né, passando por uns problemas, estava com Alzheimer, né? E já estava meio debilitado, assim, vamos dizer. Mas realmente foi uma perda, cara. Era um grande escritor. Eu caí totalmente de paraquedas no universo que o Prestes criou, mas foi realmente, assim, como é que eu vou dizer? Não tem palavras pra dizer. Mas era um grande autor, velho. Eu realmente fiquei triste pela morte dele.
E engraçado, né, que logo quando a gente começou o Caderno Cast, a gente falava em comentar sobre Discworld. Eu acho que foi uma das primeiras pautas, assim, de livro que a gente pensou, mas infelizmente a gente só conseguiu fazer hoje, né? É muito triste quando você para pra pensar que a gente podia ter feito essa homenagem em vida, mas fica aqui a nossa homenagem em morte.
E cara, podia acontecer o seguinte também, a gente gravar no começo do podcast, né, porque a gente começou um sobre Discworld e ele só ser lançado agora.
Na verdade, na verdade, os ouvintes nunca saberão se esse não foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou.
Nunca saberão. I can't hear ya.
Então, enfim, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, feedback, elogio, reclamação, você pode mandar para qual é o nosso e-mail, Nath?
cdfcast@gmail.com. Estamos alerta.
Elô, qual é o nosso Twitter?
@cdfcast.
Aê!
Aê, sei!
Bia, qual é o nosso Facebook?
cdfcast.
Eu que ela não ia saber, né?
Pois então é isso, pessoal. Até a próxima.
Tchau, um abraço.
E bem, pessoal, alguém quer mais acrescentar mais alguma coisa?
Eu queria. O Brasil acabou de perder a Copa. Por aí vocês vão saber quando o podcast foi gravado.
E a gente
adiantou, 7-1,
a
gente vergonha.
E o massa que eu disse a data da morte do bicho, a gente já previu.
Foi. Poderes, meu Deus.